Está no ar, Cast Back. Lembramos a todos que iremos revelar o desfecho da obra. O famoso spoiler.
Mais uma quinta, mais um hype. Olá, Castbackers, eu sou o John Souza e hoje puxa uma cadeira porque vamos conversar sobre o falecido DCEU. Olha que nome complicado, o universo estendido da DC. Ele que teve seu fim agora com o lançamento de Aquaman 2, O Reino Perdido. E é claro que para esse papo, um papo bom desse, eu não tô aqui sozinho. Estou com o meu amigo Eduardo Schneider.
Olá, amigos do Castback. Entrando na câmera lenta de Zack Snyder.
Boa, boa. Maravilha. Hoje o Rodrigão não está com a gente, está viajando, está curtindo férias. Então, ó, aumenta o som, vista a sua capa aí.
Olha, aqui é o Paulo Gustavo, da Best TV, crítico de cinema, de séries de televisão. E, ó, se prepare porque o hype já vai começar.
E antes da gente começar o assunto desse episódio, eu quero falar com vocês daqueles lembretes básicos que eu sei que você já tem de cor, mas espera aí que tem novidade, tá bom? Porque o Castback agora chegou com tudo no YouTube. Ao longo desse ano de 2024, a gente vai fazer várias lives, então fica ligado lá no YouTube do Castback, que assim como todas as suas redes, são @castbackp, tá bom? Esse pezinho no final de podcast. Lembrando que no final desse episódio, nós vamos ler as mensagens e e-mails que vocês enviaram lá no nosso e-mail mensagenscastback@gmail.com ou no aplicativo do Spotify. E fechando esse episódiozão aqui com o nosso momento Jukebox. Hoje não terá nota, vai ser o momento Jukebox, onde a gente escolhe uma música para terminar o programinha em altíssimo nível, tá bom? E é claro que esse episódio, eu sou obrigado a falar que esse episódio só foi graças aos nossos apoiadores, exatamente. Então se você ainda não é um Castback Gold, olha aí, faça parte em catarse.me/castback por apenas R$5 por mês, tá bom? Você tem acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores, onde você escolhe por votação em um último episódio do mês. Você também escolhe toda quarta-feira a capinha do episódio. Enfim, são várias e várias vantagens que você tem toda semana, tá bom? E aí você me fala assim, mas John, tem outra forma de ajudar? É claro que tem outra forma de ajudar, porque nós também temos o nosso Pix, onde você pode doar lá no pcastback@gmail.com, tá bom? O nosso Pix é o nosso e-mail, tá? Você pode estar enviando qualquer valor, você que escolhe e a gente que agradece, tá bom? Lembrando que R$5 ou mais você já participa do Castback Code e é puxado por nós para o grupo exclusivo, tá bom? E deixa eu te contar uma coisa, sem o seu apoio o Castback vai acabar, galera, então não deixe de nos ajudar. Tivemos um ano de 2023 incrível, já falamos sobre isso, e que possamos ainda mais em 24, né, o Castback voar, como a gente sempre quis. Então sem mais delongas, bora pro episódio. Eduardo Schneider, acabou. Finalmente, toda a luta do DCU, toda... do DCEU, esse nome que é uma merda, né? Porque eu não sei se você sabe, existe dois. Existe o DCEU, que é o DC Extended Universe, né? Que é o universo estendido da DC. E o DCU, que é o do James Gunn, que a gente vai deixar pra falar mais pra frente. Mas esse nome DCEU é uma porcaria e ele finalmente acabou, né, Edu?
Rapaz, já tava aquele climazinho de fim de festa... Aquele salgado frio.
Há muito tempo.
Né? Cerveja quente, o refrigerante não tinha mais gelo, tinha que beber. Como é que vai beber uma coca quente? Tava nesse clima aí, cara. O do Aquaman, então, foi uma coisa terrível, John. Porque, cara, parecia que eles estavam querendo esquecer mesmo. Ó, gente, não precisa ir não. Deixa pra lá. E esse negócio de DCEU aí não existe mais não, cara, tá? É porque a gente tem que lançar mesmo, mas não tinha uma publicidade, John. Era uma coisa absurda, cara. Então,
não tem como,
parecia, né, que tava querendo empurrar isso aí mesmo. Esses últimos três filmes, né? O The Flash, né? O Besouro Azul e o Aquaman. O The Flash, eles até ainda tentaram, né? Dar uma forcinha aí, a gente vai falar mais, né, durante o episódio.
Forcinha não, né? Deram uma forçada, né, grande nesse.
Pagaram alguns influenciadores aí, inclusive daqui do Brasil e tal, né? Deixa isso quieto, mas foi, né? Pra dizer que o filme era bom. O Besouro Azul já foi naquela, porra, meu Deus, tem que lançar, e o Aquaman, então, foi mais fim de feira mesmo, cara.
Tenebroso, cara, tenebroso. Então, e a gente separou, porque é um momento importante, né, a Warner é uma grande empresa, a gente separou aqui alguns momentos pra conversar, porque finalmente acabou 2024, a gente tá virando uma nova página, se eu não me engano, o primeiro projeto a ser lançado, né, do James Gunn vai ser aquele desenho lá dos monstros e tal, a gente fala isso mais pra frente. Mas eu vou te falar, cara, que olhando pra trás, recapitulando, estudando um pouco pra gente fazer esse episódio, eu vou te contar que eu sinto saudade, Edu. Sinto saudade da esperança. Sabe, aquele negócio assim de, nossa, vai ter alguma coisa.
Tipo aquele negócio do Neymar, né? Saudade do que nunca, né?
Do que nunca vivemos, é bem isso mesmo, do que nunca, porque é só promessa. E é aquela coisa de, pô, agora o Hexa vem, sabe? Tipo, agora vai, mano. Você não tá entendendo. Olha esse projeto, olha a questão autoral e tudo mais. E só pra gente contextualizar as coisas aqui, esse universo estendido, ele começa, na verdade, em 2013, com o lançamento de Homem de Aço. Só que ele é algo que vem sendo planejado desde 2008, 2009. Por que que acontece? Vocês vão lembrar, né, que em 2008 lança Homem de Ferro 1. Aquele frisson, tipo, caraca, e aí cenas pós-crédito e, meu Deus do céu, agora vai, o universo compartilhado da Marvel, as coisas começam a andar, vão dando certo. 2011, você tem o Capitão América, aí lança filme do Hulk com cenas pós-crédito e tudo mais, e, meu Deus, o que a Marvel tá planejando. Em 2012 sai o Vingadores, o projeto que é o final da fase 1 da Marvel, o projeto dá super certo, meu Deus, conseguimos, a Marvel conseguiu. A Warner olha com um olhar de executivo, não com um olhar de, né, de quem gosta dos seus produtos, com um olhar de executivo e fala, olha, eles estão fazendo, vamos dizer assim, um suco com a mesma fruta que a gente tem, entendeu? Eles estão trabalhando, mexendo essas pecinhas com peças que nós também temos. Então vamos fazer um universo estendido. E a ideia original, Edu, não sei se você sabe, era já fazer esse universo estendido dentro do universo do Nolan. Então saiu lá o último Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, a ideia é que aquilo ali já fosse dentro do universo compartilhado. Tanto é que quando sai o Superman, o Homem de Aço, do Henry Cavill, que é o primeiro que a gente vai comentar aqui, tem uma menção ao Bruce Wayne num logo que é exatamente o mesmo logo dos filmes do Batman, né? Então é algo assim tipo, caraca, era o mesmo universo e tal, só que o Nolan bateu o pé e falou não. Vocês não vão mexer no meu universo, na minha trilogia tá aqui, bonitinha, não me meta nisso. E aí teve 500 encrencas, teve muita bagunça e finalmente eles conseguiram contratar alguém. A ideia é que fosse algo muito mais autoral e sombrio, né? A ideia inicial era, a Marvel é feliz, alegre, contente, abusa do humor, naquela ação ploft-ploft bonitinha, nós vamos fazer algo sério. Algo assim, cheio de filtro, igual o Snyder faz. Algo bem provocativo, focado mais pro público adulto que gosta de cultura, que gosta de cinema, gosta de ser cult, câmera lenta. Então eles fizeram o Homem de Aço. Apostaram aí em Zack Snyder, cara.
É, rapaz, eu
vou te falar que o
erro problema já começou aí, né? Já começou aí. É, essa coisa de olhar pra Marvel, né? Eles abriram aquele olhão de Emma Stone, né? olhão do Caruso, né? Abrir aquele olhão assim, né? Meu Deus do céu, é agora, vou ganhar um dinheiro aqui, pô, a gente tem, pô, eles têm aí, estão fazendo filme Homem de Ferro, a gente tem Superman, tem Batman, tem Mulher Maravilha, só tem personagem foda, a gente vai nadar de braçada nisso daí. Aí só que escolheram, cara, pra começar pelo Superman, beleza, né, carro-chefe e tal. O Batman, você falou aí do Nolan, se eu não me engano, ele é produtor, né, dos filmes do Snyder,
sim,
né?
Sim, sim, é sim.
Ele... Eu não sei se ele botou um dinheiro ou se é alguma coisa mesmo de contrato e tal, porque ele tinha contrato com a Warner na época. E aí escolheram o Zack Snyder, que vinha até de filmes, cara, que eu, cara, eu não acho tão ruim, não. Eu até acho legal, eu gosto do Watchmen dele, né? Apesar de ter algumas controvérsias e tal, mas gosto. Madrugada dos Mortos é um bom filme, né? É um filme bem legal. E o 300 é bacana também, o 300 ali, apesar de todo estilizado e tal.
Conquistou, né? Um público, né?
É, mas me agradou, na época que eu vi no cinema eu curti, cara, não é uma coisa que você vai jogar fora. Então eu não tava assim, pô, meu Deus do céu, tal. Mas, cara, o problema é que o jeito de fazer cinema do Zack Snyder não combina com o Superman, cara. O Superman é o escoteiro, entendeu? A roupa do Superman é azul. Aquela cueca vermelha, o cinto amarelo, é bem colorido. Aí você bota uma porra de um cineasta que gosta daquele tom, cara, totalmente desaturado, entendeu? O tom do personagem não dá pra fazer um Superman sombrio, a não ser aquela porcaria daquele Injustice lá, que, cara, é uma bosta, né? O quadrinho do Injustice é uma bosta, entendeu? Valeu lá no videogame... Valeu no videogame e tal, mas, cara, é bem ruim. Aí você vai querer utilizar aquilo ali, cara. Aí bota o Superman com aquela roupa, aquele azul marinho. E escolhe o ator também. Você me conhece já há um tempo, né, John? Você sabe que o Henry Cavill, sim, beleza, sim. Ele é carismático e tal. Ele, fisicamente, ele é um ótimo Superman, mas é um ator fraquíssimo, né? Aí você sai do, né, do Christopher Reeve lá atrás, não tem como, você vai comparar. Não tem como, aí bota, mas beleza, até dava pra passar, mas, cara, o filme muito, muito escuro, o tom do Superman totalmente, entendeu? O Superman matando, e as coisas não têm consequência, o Superman sai matando todo mundo ali, né, naquela briga com o Zod lá, e porra, cai prédio, não sei o que, vai morrer todo mundo ali, não tem consequência. Depois eles tentaram até dar uma consertada lá no filme que vem em seguida, né, mostrar que as consequências aconteceram e tal, mas, cara, o Superman num tom que não combina. Mas, cara, em matéria de bilheteria, até que não se saiu. Claro, você esperaria até um pouquinho mais, mas, cara, perto do que tá saindo hoje aí, de bilheteria, pô, deu quase 700 milhões, né? Deu 668 milhões. Então não foi um mau começo, assim, em matéria de grana, né? Inclusive, né, a gente vai falar sobre cada filme aí, em matéria de grana, até que os filmes do Snyder não... Na época do Snyder ali, as bilheterias foram muito boas, cara. Depois é que vieram caindo. Mas a proposta não foi tão bem recebida assim pela crítica e por parte do público, né?
É como você falou, Edu. Ele é um cara muito autoral, saca? Ele tem uma visão e ele passa essa visão, não importa o que seja, né? E, infelizmente, um diretor autoral como o Snyder não era o que a DC precisava para fazer. Esse é o objetivo dela. Era conquistar o público que era o mesmo público da Marvel, até mais, né? Eu particularmente, eu gosto de Homem de Aço, acho um filme legal, mas assim, é tipo um Injustice, é uma outra visão do Superman, cara, porque tem muita coisa que ele pega realmente dos quadrinhos, bacana, tal, aquele relacionamento que ele tem com a mãe dele é muito bacana no filme. A trilha sonora eu acho maravilhosa do Hans Zimmer, acho espetacular. Só que muita decisão que é colocada... muita decisão que é colocada ali, cara, sabe? De o Superman... o Zod joga um caminhão explosivo no Superman e, em vez de segurar pra salvar as pessoas, ele só pula do caminhão e fecha, explode um prédio. Então, assim, eram várias decisões tomadas que ia minando o público. Entendeu? Tipo assim, ah, pô... Porque aí, beleza, você põe um cara desse pra ser seu carro-chefe, um cara que, por direção, já é divisivo... Né? Tem gente que... Igual o Watchmen. Pô, tem gente que ama o Watchmen e tem gente que odeia o Watchmen. Porque ele muda o final da história em quadrinhos lá pra aquele final do filme. Né? E é um filme cheio de câmera lenta. Então, assim, não é certo você colocar. Né? Do outro lado das Casas das Ideias lá, a Marvel já tava no algo, mas, pô, todos os nossos filmes seguem um padrão e ferre-se. É isso aqui. E a DC já não, cara. E como você falou, fez bilheteria, porque é um filme que chamava a atenção. né? É o Superman, É, isso é algo muito complicado, porque dos três maiores heróis de todos os tempos, a DC tem dois, né, cara? A DC tem o Superman e tem o Batman. Saca? Então, em tese, assim, eles já estavam entrando nesse jogo de filme compartilhado roubando. Porque eles já tinham os dois maiores. A Marvel tinha o Homem-Aranha só e estava entrando nesse universo sem os direitos do Homem-Aranha. Então, ele foi conquistando depois o Homem de Ferro e tal. Mas a DC sempre teve muito mais em questão disso por conta das animações, que fez parte da minha infância, fez parte da infância de muita gente, né, de várias gerações diferentes. Superman com Christopher Reeve, como você falou, e o filme decepciona para quem gosta de um Superman tradicional e para quem gosta como filme também, porque você tem várias decisões criativas tomadas ali que fracassam. Simplesmente fracassam, assim, tipo, putz, que merda que tá acontecendo aqui, né? E para um universo que seria o estopim, foi um estopim zoado. Foi uma entrada foi uma entrada de nova fase, assim, tropeçando, cara. Porque já Sim. foi uma parada meio broxa. Tipo, ah, putz, fez quase 700 milhões, ainda bem, mas pra um começo tá ruim. Então, o que eles fazem? Agora a gente vai apelar. O filme lança em 2013. Eu lembro até hoje do vídeo filmado por câmera de celular em 2014. Se eu não me engano, 2014, porque o filme era pra lançar em 2015. De um teaser que o Snyder mostrou na San Diego Comic Con, finada San Diego Comic Con, né, que agora as empresas não vão mais lá divulgar nada, em que mostra o Batman, né, ligando o farol, e aí todo mundo, meu Deus, o Batman com a armadura do Cavaleiro das Trevas, e aí projeta o símbolo e tá o Superman com a maior cara de demônio, que esse é um problema gigantesco desse Superman, o cara é muito mal, assim, de ruim, parece ser muito vilão. E aí todo mundo, caraca, Batman vs Superman, meu Deus. Não sei se você sabe, Edu, mas o Batman vs Superman, ele era pra ter lançado em 2006. E antes disso, em 97, se eu não me engano, tinha um projeto pra lançar um filme do Batman contra o Super-Homem. Porque era, como eu disse, era uma das maiores marcas de super-herói, né? Era meio ilógico você não lançar um filme com esses dois caras. Só que nunca dava certo, aí o Snyder foi e lançou do jeito dele, que aí também já é outra questão, né, Edu?
Mas é isso, cara. E aí, essa decisão do Batman vs Superman é mais cagada do que todos. Primeiro que demorou 3 anos, né, pra sair o filme, né? Uhum. O intervalo entre o Homem de Aço e o Batman vs Superman. E aí, eles estavam comparando com a Marvel, que a Marvel tava ganhando de dinheiro e tudo mais. Só que a Marvel, pra chegar no filme dos Vingadores, cara, teve um monte de filme preparando cada exatamente, personagem exatamente. E tudo mais. E aí eles lançam Batman vs Superman, e aí o trailer, cara, é das piores coisas, porque revela alguns momentos, cara, que seriam impactantes. Aquele momento lá de você sangra, entendeu? Não deveria estar no trailer. Uhum. Aquilo ali era uma fala impactante pra você ver no filme. Na hora que falou no filme, cara, eu já tinha visto tantas vezes no trailer... que cagou. E a gente, no episódio de Napoleão, a gente discutiu aquela coisa de ter uma, né, uma outra versão do filme e tudo mais. Nesse aqui acontece a mesma coisa. A versão estendida do Batman vs Superman conserta um monte de cagada que tem no corte original. Uhum. Que você não vê, inclusive, Sim. do desenvolvimento do próprio Superman. Aquela parte ali do tribunal e tal fica meio cagada. Na versão estendida melhora um pouco, a versão estendida com bastante minutos, bastante cenas. E aí, cara, o filme e também o jeito que é apresentado Mulher Maravilha e tudo mais, os outros personagens
apressado
e tal.
Apressado pra caramba.
Né? Mostra ali um vislumbre do Aquaman, inclusive com os símbolozinhos já dos personagens, cara. Os caras nem se conheciam, já tinham os símbolozinhos de cada um. Entendeu? Um troço bizarro, entendeu? Pra forçar a barra. Funciona como se fosse um easter egg, mas... entendeu? O filme é totalmente vazio. E apesar de ter também dado uma bilheteria até maior do que o Homem de Aço. Deu quase 900 milhões, né? 872 milhões. Então, em matéria de bilheteria, tá vindo bem, cara. Mas a gente via que aquilo ali não tinha uma constância que não ia pra lugar nenhum, né?
E aqui, né, Edu, que começa o grande embate entre a Warner e o Zack Snyder, né, cara? Pra quem acompanhava na época e tal, eu falo pra você que eu era aficionado essas coisas, gostava muito, sempre gostei. E eu lembrava, porque o Zack Snyder fez um filme de 3 horas. Essa versão estendida dele tem 30 minutos a mais da versão do cinema. Então, assim, é muita coisa. E a gente não, nem deve entrar no caso se, né? Porque também o Zack Snyder não deveria ter feito um filme comercial de 3 horas, né? Se o filme era pra ser algo muito popular, 3 horas é muita coisa, né? 3 horas foi o Vingadores, o último lá, o Ultimato, que, pô, já tava com o público na mão, podia fazer o que quisesse. Mas aqui no começo, não. E existe uma pressa. Esse foi o principal problema. Porque, assim, a Warner queria lançar todos os personagens de uma vez. Porque 2013 já tava tendo teaserzinho do próximo Vingadores e não sei o quê. Ai, que vai lançar e o Vingadores foi um sucesso. Aí fala, meu, a gente tem que lançar o filme da nossa equipe. E aí o Batman vs Superman, que deveria ser um desenvolvimento desses dois personagens e do embate deles, na verdade vira uma salada, um plano do Lex Luthor. Aí aparece Mulher Maravilha da Gal Gadot é apresentada aqui. Aí você tem vislumbre do Flash, Aquaman, Cyborg, que foi outro grande estopim dentro desse universo, um grande problema, que foi o filme do Cyborg, que a gente nunca teve e nunca vai ter, né, pelo jeito. Então aqui tem diversos problemas, porque o Snyder queria ser um autor autoral, como ele sempre foi, um diretor autoral, como ele sempre foi, e a Warner queria que fosse um filme mais tranquilo, mais coloridinho. E aí eles vão, lançam um filme, a expectativa era do bilhão, né, porque novamente são as duas maiores marcas de super-heróis da Warner, que saem ali do mundo, né, tipo, meu, é o Batman e é o Superman, cara, todo mundo conhece esses heróis. E aí, tanto que pra ele, assim, foi uma boa bilheteria, mas a sensação que teve é que, meu, flopou.
Sim, sim.
Flopou porque ninguém gostou direito desse filme, saca a forma como abordou, muito dark, o Superman perdendo a esperança no mundo, o Superman morre no final. Meu, aquele visual do Apocalipse que parece uma tartaruga ninja, muito feio, cara, muito feio. O Lex Luthor também, muito zoado, um cara meio afetado, cabeludão.
Esse cara ele é muito decisão. Chato, eu já não gosto desse ator, tá? Eu não curto, nem lá no Rede Social, que pô, é um filme, né, bem conceituado, eu curto o trabalho dele, cara. Eu acho ele muito blasé, ele é muito estranho. Entendeu? Parece que ele tá meio, sim, assim, meio de saco cheio de fazendo as coisas. Ele é estranho, fala meio arrastado, eu não curto o trabalho dele, é um Lex Luthor já horrível, birrento, né, não é um Lex Luthor maduro, é um Lex Luthor birrento. O Ben Affleck fisicamente, ele é um ótimo Batman,
isso.
Fisicamente, tá, ele é muito alto, tem aquele queixão bonito e tal, mas cara, é outro ator também, que, né, a gente prefere o Ben Affleck fazendo roteiro e dirigindo, né.
É isso aí.
A gente prefere ele fazendo outras coisas. Ele como ator, cara, também não é lá essas coisas. Aí você bota o Henry Cavill, que péssimo. Você bota Ben Affleck, péssimo. Você bota Gal Gadot, que era modelo. É carismática, é bonita, tudo mais. Mas, cara, né, você não consegue arrancar grandes coisas ali. Entendeu? Então você bota um trio que ninguém ali... Né? É um ator assim, pô, esse aqui vai ajudar um, vai ajudar o outro aqui, porque os caras são bons e tal. Nem isso teve, então, pô, o filme já tá roteirizado estranho. A mão do Snyder não combina muito com os personagens. Então ficou uma coisa meio esquisita, cara. Entendeu? Aí você vê o tom lá, depois a gente vai falar da Mulher Maravilha no filme da Patty Jenkins, é outro tom, cara. Entendeu? É outro personagem.
É isso aí, cara. E aí, realmente o Ben Affleck não foi uma decisão muito acertada, porque ele parece questão de rosto e tal, mas ele tava muito mal fisicamente, ele tava com problema de alcoolismo nessa época. Pra quem não sabe, o Ben Affleck por muito tempo, né? Tanto é que ele se separou da Jennifer Garner por conta disso. Eles são amigos até hoje, então ele tava tão problemático no alcoolismo que ele se separa dela pra ela poder cuidar das crianças, tipo, longe dele e ele poder se tratar completamente. Ela sempre teve ao lado dele, é uma história até bacana dos dois, mas e aí juntou com essas péssimas decisões aquele uniforme cheio de enchimento do Batman, que pô, esteticamente bonito, é bonito, a foto do uniforme é lindo, só que tu vê a parada andando, meu irmão, é muito enchimento, cara, aquilo ali é muito espuma que tem ali dentro, não combina, cara, não combina. E aí foi esse monte de péssima decisão. E aí, se a parada já tava desandando com os principais, eles dão start em Esquadrão Suicida, né, que é o próximo filme que lança, salvo engano, no mesmo ano, né, Edu, 2016?
Isso.
Ele lança no mesmo ano, 2016, que aí também, cara, foi uma bagunça tremenda. Pra quem acompanhou isso aí foi bizarro, porque lançou o primeiro trailer e...
Maravilhoso,
eu lembro maravilhoso, eu lembro da música que é I Start a Joke. Que ele conta, eu comecei uma piada, e a piada sou eu, e não sei o quê. E aí mostra uma sanguinolência no trailer, aquele coringa perturbado. Você fala, mano, beleza, aqui a gente vai ter o tom sério. E aí você teve o teste de passou o filme pra umas pessoas dentro da Warner. As pessoas odiaram o filme porque o tom era muito sério, porque não era parecido. porque você vai lembrar que em 2016 já tinha lançado quem? Guardiões da Galáxia. Filme colorido, com personagens anti-heróis até então, que não são, são desconjuntados e não sei o que. A Warner falou, meu, eu quero isso aí. E aí lança o segundo trailer, todo colorido, com uma musiquinha animadinha, Baron Blitz tocando, depois teve uma com Queen tocando com a música animada, mudou completamente, o filme foi todo cortado, o Esquadrão Suicida, Edu, foi refilmado 5 vezes. Durante 5 vezes as pessoas, os atores voltavam lá e refilmavam, recapitulavam histórias, tiravam coisas, mudavam o humor de falas. Will Smith e o outro ator, esqueci o nome dele, cara, que volta depois do novo Esquadrão Suicida, que faz o Rick Flag. Ele é um que fez o Robocop, sim, sim, também, sim. Lá do José Padilha. Ele falou que ele teve que regravar toda uma cena mudando o humor que ele falava. Agora você imagina, você faz uma cena inteira, aí sei lá, 6 meses depois você volta pro projeto e tem que fazer a cena tudo de novo com outro rosto, com outro humor. Foi algo bizarro, e aí o filme lançou, e aí já teve a polêmica do Jared Leto. Né, que o Jared Leto entrou no papel, que é ator do Método, começou a entregar rato morto para os atores no set. Isso aí pouca gente se lembra, mas todos os atores do Esquadrão Suicida fizeram uma tatuagem em homenagem ao Esquadrão Suicida. Porque o David Ayer, que é o diretor, vocês devem lembrar dele lá do Fury, que é aquele filme com Corações de Ferro, que é aquele filme com o Brad Pitt, Shia LaBeouf, que tem um monte de gente. Ele é um ator assim que ele gosta de preparar a equipe toda, então eles ficaram não sei quantos meses juntos em uma pousada para ter um entrosamento de equipe legal, o que eu acho algo absurdo, porque a questão do Esquadrão Suicida é que ninguém tem entrosamento, né? E aí o cara chama todo mundo para ter entrosamento e tal, e aí nessa pousada eles fizeram uma tatuagem, cara, então todo mundo tem a tatuagem SKWD, que é de Squad, tatuado no pé, na mão, no braço, sei lá, a única que não fez, se não me engano, foi a Margot Robbie, esperta, muito inteligente, não vai ter essa marca desse fracasso o resto da vida. Esse filme lançou e foi outra porcaria. A edição desse filme, foi nesse filme que eu aprendi o que é uma péssima edição, Edu. É assistindo o filme ruim que você aprende. Cara, é horroroso, é corte seco. Se eu não me engano, nesse filme tem uma parte que tem uma edição que corta até uma fala de um personagem, sabe? O cara tá terminando de falar, pum, aí corta e vai pra outra cena. Fala, caraca, que absurdo, vilão mal desenvolvido, a cara de Levine tá horrorosa nesse filme. Nossa, é uma monstruosidade.
E é engraçado, né? Continua dando dinheiro, deu 747 milhões, deu grana.
Uhum.
A Arlequina deu uma grana pra atenção, Warner, né? Mas, cara, o Coringa, então, do Jared Leto é terrível, cara, é terrível.
Cara, é bizarro, esse filme é realmente muito triste, porque foi uma parada assim que tava todo mundo esperando muito. O Esquadrão Suicida bombou. Até hoje as pessoas gostam do Esquadrão Suicida, né? Se citam o Esquadrão Suicida pra alguma coisa, foi por conta desse filme. Então foi uma iniciativa bacana. Mas assim, cara, nossa, é horroroso, mano. É o Jared Leto como Coringa, aquele Coringa mafioso, gangster, com metralhadora de ouro e não sei o quê. É todo tatuado, sem sobrancelha. É muito bizarro. Foi uma péssima decisão. Muita gente achou que isso era uma decisão do Snyder, mas isso foi uma decisão do David Ayer, né? Que eles já confirmaram. Enfim, foi algo bem ruim, cara. E foi encabeçado pelo Snyder. Mas a autoria toda foi do David Ayer, que até pouco tempo atrás dizia que queria lançar a versão dele, do diretor, igual o Snyder Cut, que, nossa, a versão do diretor é muito melhor, é incrível e não sei o quê. E aí ele fica postando fotos da versão do diretor dele, mas tudo que mostra também é horroroso. não conseguiu. E aí ele tá lançando um filme novo agora e falou, não, eu desisti de lançar a minha versão e também não quero nunca mais trabalhar com a DC e não sei o que. Ah, meu irmão, filme horroroso, cara. Mas aí tem um alívio, né, um sopro ali, que foi o filme da Mulher Maravilha, né, que muita gente gostou. Foi, se não me engano, o primeiro filme de protagonismo feminino de super-herói, né? Ele veio antes da Capitã Marvel, questão de pouco tempo, assim, acho que menos de 12 meses ele lançou antes da Capitã Marvel. E é um filme legal, eu assisti ele acho que uma ou duas vezes, e eu acho ele muito bacana. Pra mim, o que estraga ele é o terceiro ato parece que é filmado pelo Snyder, assim, do nada a parada vira Transformers, gigantesca, bizarro, mas eu considero até um filme legal, assim. A Gal Gadot, ela tem muito carisma, né, ela consegue, ela dá um sorriso assim, você fala, ah, legal, pô, Gal Gadot, mas ela na atuação também é só Jesus.
É bem ruim, O que eu não gosto é a decisão criativa que a Patty Jenkins tomou, a coisa do Steve Trevor lá. né? De você ficar, você vai lançar um filme, né? O primeiro filme de heroína feminina ali no universo da DC. E aí, cara, ela fica com aquela paixonite, com, né, algumas atitudes que ela toma é por causa do, desse personagem, então eu acho que não casou legal isso, cara. E depois ela ainda traz isso no outro filme, no 1984. Ressuscita o cara, e depois a gente vai falar com mais detalhes do filme quando a gente chegar lá, mas é uma decisão que eu não gosto. Mas tirando isso, e esse terceiro ato aí que você falou, a luta final, não é nem tanto o terceiro ato, é mais a luta final mesmo. A luta final é horrorosa.
A luta final é bizarro.
Bonecão do posto, legal a parada, né? O Dolinho voltando ali, né?
Isso, é ele mesmo.
O Dolinho ali voltando a atuar no universo da DC, e cara. Mas tirando essa parte, é um filme bem legal, cara. Esse é um que eu revi. Porque eu curti, eu vi até duas vezes no cinema. Eu curti bastante esse filme. A Patty Jenkins é uma boa diretora. Eu gosto do trabalho dela. As cenas são bem legais. Aquela musiquinha, apesar de ficar repetindo, mas é uma música legal também.
Sim.
Da personagem e tal. E deu uma grana boa, né? Deu 823 milhões. Foi um dinheiro legal, assim. Deu um sopro de esperança de que, pô... De repente, pode ser, hein? Pode ser que vá.
Agora vai.
Mas depois, cara, aí já não é nem engraçado, né? Porque o Zack Snyder passou por uma tragédia, né, enorme na vida dele, da filha ter perdido a filha. E a Warner foi, cara, assim, de uma atitude das mais escrotas que eu já vi de um estúdio tomando, assim. O cara passando por uma situação dessa... ainda tendo que lidar com essas coisas da Warner. Então foi um momento bem complicado ali. Nesse momento eu tava até do lado do Zack Snyder, assim como ser humano, né? Porque, né, a gente como pai e tal, a gente tem essa dor. Só de imaginar você já dá uma pontada no coração, imagina acontecer, né? Então eu fiquei solidário a ele na época, porque era uma coisa bem grave. E a Warner, cara, não tava nem aí. A Warner chutou o cara e botou três caras no comando aí que, né, a gente vai falar deles aí, né?
Exatamente. Pra quem não se lembra direitinho, né, o Snyder, a Mulher Maravilha lança em 2017, e aí o Snyder perde uma filha, depois disso ele até abre uma ONG, porque ela veio a óbito por conta de suicídio, ela tinha depressão, e aí ele começa a virar um ativista da área, e ele já tinha filmado a Liga da Justiça inteira, o filme já tinha sido filmado. Só que faltava edição, pós-produção, aquele processo normal de um filme. A Warner, vendo isso e não gostando do que ele tinha feito com o filme da Liga da Justiça, afasta e demite ele do cargo enquanto o cara tá de luto. O cara se afasta da produção porque ele tá de luto, ele e a esposa. Pra quem não sabe, o Snyder sempre trabalha com a esposa, né, com a Deborah Snyder. E ele afasta os dois, manda embora, pega o filme todo gravado, então bruto, e dá na mão do Josh Whedon, que foi o que fez os dois primeiros filmes dos Vingadores. Fala assim, ó, a gente quer um filme bonitinho, colorido, igual Marvel faz pra gente. E aí, no meio disso, eles ainda mudam a cabeça, a gerência da DC, coloca o Geoff Johns, que é o Walter Hamada. O Geoff Johns, ele é um escritor muito conhecido de quadrinhos da DC, então ele é um extremo conhecedor de quadrinhos do universo da DC Comics. Ele é tipo um John Romita da Marvel, assim, ele é o da DC, assim, o cara conhece bastante. E o Walter Hamada, que é, assim, um trio lixo, porque as coisas começam a explodir, o Walter Hamada faz influências, isso aqui daria um episódio só pra falar desse dossiê do Walter Hamada, mas ele faz coisas dentro da DC para o Ray Fisher, né, que é o Ciborgue, pra tirar o Ray Fisher, excluir o projeto de filme do Ray Fisher, ele tira o Ciborgue do filme do Flash. Pra quem não sabe, o filme do Flash nessa época que já estava anunciado, seria um filme tipo buddy cop dos dois viajando pelo tempo, viajando pelas dimensões, então seria o Flash e o Ciborgue, uma parceria que no filme da Liga a gente até tem um pouco, e ele corta isso, joga tudo isso no lixo e fala, olha, vamos manter aqui e tal, e ele faz isso, galera, mandando e-mail assim, realmente, cara, assediando todo mundo, falando, ó, você vai ser mandado embora, quem manda nessa merda aqui sou eu, e eles vão bagunçando tudo. O Josh Whedon pega esse filme, regrava algumas partes da Liga da Justiça e lança o filme no cinema em 2017 mesmo, salvo engano. Ele já lança a Liga da Justiça com 2 horas de duração, exatamente como a Warner queria. né? E o filme não dá outra. É uma bela de uma bosta esse filme. A edição dele é tenebrosa. O filme não faz o menor sentido do começo ao fim. Tudo funciona por conta de algumas cenas bonitinhas e coloridas, mas é horroroso. Você não acha, Edu? O filme, ele é uma versão desastrosa. É outra aula também do que não se fazer em questão de edição.
É.
Esse Liga da Justiça foi algo absurdo. E é algo que, quando você fala com... Você vê entrevistas de executivos da DC falando sobre o filme, sendo entrevistado, todos falam, cara, por um momento... Eu vi uma entrevista da ex-presidente da DC Comics falando, por um momento, eu só queria sair daquela sala... E falar, mano, vamos esperar o Snyder voltar, ou então vamos lançar realmente a versão de 3 horas, porque qualquer coisa é melhor do que essa versão de 2 horas que lançaram no cinema aí. Você chegou a ver no cinema essa versão, Edu?
Infelizmente, vi no cinema. Ele tem um grande problema. A gente começou aí, você falou do Geoff Johns. O Geoff Johns é o do 952, né? Que eu já não leio bastante tempo, mas ele foi o responsável pelos 952, não é isso? Então, ele é um cara é até bom. Nos quadrinhos, ele é um cara bom. Né? Então, assim, teoricamente, a estratégia não é errada. Mas o Walter Hamada é tipo um Aviarad piorado. Né? Podendo comparar, assim, é pior do que o Aviarad. Porque o Aviarad ainda consegue fazer dinheiro. Toma algumas decisões meio precipitadas. mas, cara, o Walter Hamada é pior. E o Geoff Johns, apesar de ter ido bem no primeiro Vingadores, mas o segundo Vingadores já não é tão bom, né?
O Josh Whedon, se diz, né?
Isso, o Josh Whedon já não é tão bom. O primeiro é legal, o segundo, né, era de Ultron, não é tão bom. E ele tem alguns problemas ali nas filmagens, que você já percebe que tem algumas coisas estranhas. Tipo, filmando a bunda da Gal Gadot, né, aquela cena que cai nos peitos da Gal Gadot, que ele já tinha feito isso nos Vingadores, né, com a Scarlett Johansson. Então é um cara meio problemático. Hoje em dia tá até afastado aí, né? Ainda tem essa também. Né? Além dos problemas ali de produção e tudo mais, do filme ser todo picotado e... Se fosse um filme que não tivesse o nome da Liga da Justiça, ele até poderia funcionar, John. Se não tivessem esses personagens. Até poderia, assim... Se fosse uma coisa mais genérica e tal, até poderia você assistir com outros olhos. Mas não seria um filme bom, de maneira nenhuma. Mas um filme da Liga da Justiça, assim como foi o dos Vingadores, tinha que ser algo épico. E não era o momento ainda, cara. Já passou por todos esses problemas e ainda anteciparam etapas. Não teve um filme do Batman. O filme do Superman, beleza. Mas, cara, os outros personagens ainda estavam meio ali capengando. Ainda estavam se achando ali. Você vê o Aquaman no filme. O Aquaman depois no filme lá do James Wan é outro Aquaman.
É mesmo.
São outras coisas, então. Entendeu? Ainda tem. Depois a gente vai falar do Ezra Miller também, que a gente já falou lá no The Flash e tal. Mas então eram muitos problemas ali ao mesmo tempo, cara. E esse trio aí, o Geoff Johns, Joss Whedon e Walter Hamada, cara, é o trio terror, cara. Entendeu? Foi pra realmente afundar ali esse universo da DC. Pra ficar uma coisa assim irrecuperável, cara. Porque, porra, é um pior do que o outro. O Geoff Johns, na parte dele, ainda salvou lá, né? Na parte dos quadrinhos e tal. Mas, cara, o cara ser bom na parte de quadrinhos não quer dizer que ele vai ser tipo um Kevin Feige. São coisas diferentes, né? Assim como o James Gunn agora vai né, ficar por dentro aí desse novo DCU aí. Mas a gente não sabe também, porque ele é um bom diretor, a gente já viu aí diversas vezes, mas a gente vai ver como é que é ele trabalhando como executivo. Porque o que o Kevin Feige faz, cara, né, agora tudo bem, agora não tá indo tão bem, mas o que o Kevin Feige fez na Marvel ali naquelas primeiras fases ali, cara, muito difícil, parece fácil, mas não é fácil não, é muito fácil. Difícil.
Foi o que a gente descobriu arduamente, né, Edu, que não é um trabalho fácil, cara.
E aí acabou que a Liga da Justiça, que seria, né, a galinha dos ovos de ouro ali, né, a principal joia da coroa, não deu certo. E aí, cara, aí ficou difícil recuperar, né?
Exatamente, teve todas essas encrencas aí, né, teve denúncia. O Josh Whedon, ele foi denunciado por uma menor de idade na época que ele fez o Buffy, a Caça aos Vampiros, né, que é uma série que eu particularmente nunca assisti, mas tinha muito fã, né. E aí, como você disse, ficou essa bagunça, Aquaman saiu. Eu acho Aquaman um bom filme, tá? Eu acho bem divertido, acho que ele cumpre o que ele promete, o primeiro Aquaman lá de 2018. Acho ele bem bacana, mas é outro tom, é outra pegada.
Sim.
Depois teve também Shazam, né, que foi do Zachary Levi lá, que também foi uma pegada bem diferente, assim, do que esperavam e tal. Eu sei que você é bem fã do Capitão Marvel, né, do Shazam e tal, você tem uma tatu aí dele. Eu também sempre gostei dele, cara, e tinha uma expectativa muito grande quando finalmente fosse ver ele no cinema, né. Eu acho que ele e o Asa Noturna é um personagem, assim, que eu espero, sempre esperei bastante de ver adaptado no filme, cara. E assim, o Shazam é legalzinho também, não é nada demais, né?
Sim.
Isso é uma parada que você vê assim e fala, ah, legal, sei lá, bacaninha, tira umas risadas de você, mas é só isso.
É, o Aquaman eu até gosto. Eu gosto muito da direção do James Wan. James Wan é um excelente diretor e o visual do filme é belíssimo, assim como o novo também.
É lindo,
da história
ser
meio mais ou menos, mas o visual ali, o mundo criado é legal, a roupa lá do Arraia Negra é legal. É, e é a maior bilheteria desse DCEU, né? Aquaman deu 1.1 bilhão. Aí sim, fez o bilhão que tava esperando lá na Liga da Justiça.
É.
Fez no Aquaman, né? O Shazam, vou te falar, cara, que ele é um filme que envelheceu mal. Eu gostava, quando eu assisti, eu falei, ah, legalzinho. Mas, cara, não é o tom do personagem.
Não é, esse é o problema.
O Shazam não é assim, o Capitão Marvel não é assim. É dirigido lá pelo David F. Sandberg, né? Inclusive dirigiu também o segundo filme. Fez uma bilheteria muito ruim, né? Ele deu ali, não deu nem 400 milhões. Você já vê que a coisa vem caindo, né? Tirando, né, o Aquaman ali, que é a exceção à regra, as coisas vinham, né, caindo. E o Shazam é um filme que pra mim envelheceu mal, cara. Eu não... Sabe o que me pega no Shazam, John? Porque a personalidade do... Quando ele vira o Zachary Levi... Ele é mais infantil do que a criança.
Isso aí, isso aí.
Ele é mais infantil do que a criança. Porque a criança, o menino é mais introspectivo, porque ele perdeu a mãe e tal, né? Ele tá aqui tentando reencontrar a mãe. E ele tem um tom, assim, mais sério e tal. E aí, quando vira o Zeca, ele vai, ele passa a ser uma criança de 5 anos, cara. Entendeu? Então, se você isso quisesse aí botar aquele tom, você teria que ter botado uma criança mais engraçadinha. Entendeu? O tom do Billy Batson... Teria que ser mais engraçadinho. E não é. Então, cara, fica destoando muito. Entendeu? Então, é um filme que na época eu achei legalzinho, mas hoje fui rever, cara. Atualmente ele envelheceu mal pra cacete.
É, não. Isso aí é extremamente problemático e é toda a química, né? Toda a base do filme é isso. E aí quando você muda, fica bem ruim, cara. E o Zachary Levi, ele não é também um posto de carisma, né? Então fica bem pior. E aí, antes da pandemia, Edu, um pouco antes da pandemia, nós tivemos Aves de Rapina, Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa. Olha aí que nome sensacional para esse filme. Que era um filme, para quem não sabe, tinha um filme chamado Sereias de Gotham, que tava na programação, que é a Mulher-Gato, Arlequina e a Era Venenosa. Essas são as Sereias de Gotham. Se eu não me engano é isso, tá? Posso estar enganado. Mas as Sereias de Gotham são essa, que é uma revista em quadrinhos que tem. E aí acabou mudando pra um filme solo da Arlequina, porque é a única personagem que fez muito sucesso lá no Esquadrão Suicida, e acabou virando um filme das Aves de Rapina, porque teria Canário Negro, tem a Caçadora, tem outros personagens lá dentro. E é um filme também que eu acho legalzinho, assim, não acho nada demais, eu acho o vilão bem ruim. O Ian McGregor tá bem ruim nesse filme, como Máscara Negra. Ele tá péssimo. Parando pra lembrar, assim. Mas eu gosto ali da química das personagens. Esse filme é bem engraçado. Acho que a Margot Robbie consegue pegar o tom da Arlequina ali direitinho. Você assistiu, Edu?
Assisti no cinema e, cara, eu vou te falar que eu gosto bastante do filme. Eu também concordo contigo. O vilão do Ian McGregor não tá... Não é muito legal. Mas o entrosamento entre as meninas é muito bom. E o visual das cenas de ação da Arlequina são muito bons, aquela coisa dela tá fantasiando o que tá acontecendo. Eu acho aquilo muito legal, que inclusive o James Gunn trouxe no Esquadrão Suicida dele, né? Ele trouxe
foi
aquela
mesmo
visão lá da Cat Yan, né, que foi a diretora desse filme. Só que o filme em bilheteria, ele foi muito ruim, ele foi pior do que o Shazam, né? Ele deu 205 milhões, mas ele não foi um fracasso de crítica, né? A crítica até que recebeu bem o Aves de Rapina, e é, cara, desse DCEU é um dos que eu tenho mais carinho, assim. Que é um que dá pra rever de boa. Coisa que o Shazam, eu te confesso que eu já não consigo rever, eu já acho bem ruim. Agora o Aves de Rapina pra mim passa de boa, mas pegou aquele período da pandemia também. Essa bilheteria ruim é por causa disso, né? A gente tem que levar isso em conta ali, porque aquela época ali da pandemia foi meio complicado ali, né?
É, os próximos três filmes que a gente vai falar, tem que lembrar disso, né? Que é o Arlequina que a gente falou, Aves de Rapina. Foi muito prejudicado por conta da pandemia. E o próximo é o Mulher Maravilha 1984, né? Que a Patty Jenkins volta com a Gal Gadot, praticamente com o mesmo roteiro, com a mesma química do romance. É algo que realmente não colou. Eu vou falar pra ti, Edu, que o romance no primeiro filme eu até compro, porque aquela é a história da Mulher Maravilha, questão de origem, não tem muito pra onde você ir. Agora, nesse filme, o que ela faz pra ter o romance, possuir o corpo de um cidadão comum e aí voltar...
Aquilo ali é um abuso.
E ela ficar usando... É horroroso.
É um abuso sexual aquilo.
O Pedro Pascoal também tá, eu acho, bem zoadinho nesse filme. Tem a Mulher Leopardo, que eu acho uma vilã muito maneira nos quadrinhos, nas animações. E aqui ficou bem esquisitinha. O filme ele tinha potencial, porque ele tem toda uma personalidade dos anos 80, ali do meio dos anos 80. Tinham várias imagens legais. Tinha uma foto que lançou na época da Mulher Maravilha com um uniforme bem brilhante. Assim você fala, putz, acho que agora vão acertar o tom. Mas realmente é um filme bem fraquinho.
É, e além de não ser um filme muito bom... Como você falou, época de pandemia, e tem um outro agravante, que lançaram a HBO Max, né? E aí esses filmes lançaram simultaneamente com o cinema. Isso prejudicou a bilheteria por demais, e não tinha que nem lá o Premier Access, tinha na Disney, não tinha. Né? Era de graça mesmo, você pagava assinatura e você poderia optar, ou você via no cinema ou você via na HBO Max. E isso, cara, isso foi um desastre pra bilheteria, tanto que a bilheteria da Mulher Maravilha não chegou nem a 170 milhões. Até um milagre ter chegado a 169 milhões, porque, cara, o cenário era horrível. O filme também não é muito legal. O visual dele é até maneiro, assim, né? A coisa dos anos 80 e tal, mas a coisa de trazer o Chris Pine de volta lá e aquilo ali do jeito que foi, cara, o cara tá sendo viciado sexualmente, entendeu? Sem saber. Aí a pessoa acha bonitinho porque é homem e tal, mas, cara... Não, não, não é assim que funciona. É uma coisa bem complicadinha de você olhar e achar normal. Né? Sem contar que não faz sentido nenhum aquilo ali, cara. Você, de novo, se atrelar a personagem. Você falou lá da origem, mas, cara, a origem você pode, né, mudar. Não mudaram aí do Homem-Aranha, não teve nem Tio Ben nesses filmes do Tom Holland e foi. Né? Você poderia fazer uma modificação ali. Você até poderia ter um romance com o Steve Trevor, mas não ficar, cara... Né, calcando as movimentações da personagem nisso. E nesse aqui, cara, é o romance todinho, entendeu? É puro romance. Então, além de todos esses problemas, o filme também não ajuda e a coisa foi só a ladeira abaixo. Né?
É isso aí. E aí, nesse meio campo, do lado da Marvel, da concorrente, ressuscitaram tweets antigos do James Gunn, né, tweets de mais de 7 anos, na época mais de 10 anos, dele fazendo uma festa em que insinuava ali, as meninas estavam com umas roupinhas ali meio de infantis, e aí começaram a chamar o James Gunn de pedófilo e tudo mais, e ele veio a público, se desculpou e tudo mais, mas a Marvel, aceitando ali o apelo do público, demite o James Gunn da Marvel. Então o James Gunn já não fazia mais parte da Marvel ali. Na verdade, bem antes disso, em 2018, quando ocorre o Guerra Infinita, na produção do Guerra Infinita, o James Gunn já não está mais na produção. Tanto é que tem coisas que são decididas ali que ele não concordava. E aí, quando ele é demitido, a memória que eu tenho é essa. Ele é demitido, sei lá, em fevereiro. Em abril, a DC já contrata ele. Tipo assim, pô, esse cara, a gente tá na pior, vamos parar de se importar com a opinião do público, vamos pelo menos contratar esse cara aqui que ele é bom. E aí eles contratam ele pra fazer o quê? Pra fazer o que eles queriam desde 2016, que é um filme do Esquadrão Suicida, igual o filme do Guardiões da Galáxia. Né? Eles vão e contratam o James Gunn, e aí lança... E esse foi um grande problema também, porque apesar de eu achar um filme maravilhoso, foi o nosso primeiro episódio aqui no Cashback, né? Ele foi lançado diretamente pro streaming também, e a gente sabe como é que funciona o torrent aqui no Brasil. Então lá nos Estados Unidos foi A estreia foi simultânea com o HBO Max. Aqui no Brasil não, mas já tinha saído. E aí muita gente assistiu em casa o filme. E foi um filme bacana. Eu acho que o James Gunn acerta muito bem ali o tom da DC. Sim. Ele sabe a hora de dosar o humor, sabe a hora de deixar as coisas num tom mais sério. E foi muito bacana, cara. Eu gosto bastante.
Sim, como você falou, o nosso primeiro episódio de estreia aí do Cashback, lá em setembro de 2021. Né, ele rendeu praticamente igual que foi a Mulher Maravilha. Um pouquinho menos até, alguns milhares de dólares ali a menos. Mas é um filme muito bem feito, é outro nível. Você pega junto lá, a gente até brincou, né? O que, que um artigo não faz diferença, né? Porque esse é o Esquadrão Suicida, o outro é só o Esquadrão Suicida. A gente até brincou com isso até na nossa abertura lá, mas é outro nível. Você já via ali que o James Gunn, ele vinha, né, dos dois filmes do Guardiões da Galáxia muito bons, e aqui ele acertou de novo. Tanto que ele recebeu ali, né, a carta ali para poder fazer a série do Pacificador depois, que também é uma série muito boa também, né? Que a gente, inclusive, também tem episódio lá da primeira temporada. Mas tem esse negócio aí da HBO Max. Aqui não lançava simultâneo. Se eu não me engano, aqui a janela era 35 dias, né, John? Aqui no Brasil, quando começou. E só que é aquela coisa, já tem HD em 4K no Torrent, cara. Já era, né? Acabou, ninguém vai ao cinema, infelizmente.
Exatamente, e nesse ano também lança o Snyder Cut, né, Edu? É, na verdade, antes ainda do Esquadrão Suicida, desde que foi lançado o filme da Liga da Justiça lá podre de 2017, subiu-se a hashtag Release the Snyder Cut. Quem viveu essa época aí lembra a parada que era muito louca. Qualquer coisa que a Warner postava, eram 1000 bots colocando hashtag Release the Snyder Cut, né, libere o corte do Snyder, e em 21 a gente finalmente assistiu, né, o corte do Snyder de 4 horas, exibido em 4x3, né, aquela TVzinha antiga e tal, foi a decisão dele. Eu acho um bom filme, é um filme que eu queria que tivesse episódio aqui, quem sabe algum dia a gente faz um episódio aí do Snyder Cut. Uhum. Eu acho que tem bastante coisa pra destrinchar, mas eu gosto do filme, eu gostei bastante.
É, faz justiça inclusive ao Ray Fisher, né? Que aí o personagem dele, do Cyborg, ele é bem desenvolvido. O próprio Flash tá melhor ali no Snyder Cut. É, a gente gravou na época lá do Cubo, né, John? A gente até gravou um episódio lá na época, a gente participava de outro podcast. É, ele foi entre, né, a Mulher Maravilha e o Esquadrão Suicida. Nesse período a gente até montou o nosso cashback aí. É, mas realmente é um filme bem melhor do que o outro lá. Se tivesse lançado essa versão aqui, ela, não a versão de 4 horas, porque realmente no cinema seria complicado, mas que fosse uma versão um pouco mais longa da que foi mostrada e do, né, não cortando nada, chamasse uma Thelma Schumacher da vida ali para, né, fazer um corte bacana ali, um editor bom, né, daria para ser aproveitado e, cara, o universo seria outro. Né? Foi bacana ver o Snyder Cut, não foi um... Porque a expectativa minha, eu vou te ser sincero, que era baixíssima. Eu não achava que ia ser grandes coisas. A gente brincava e tal, né? Aquelas brincadeiras que a gente fazia, mas a gente, no fundo, tinha temor que ia ser uma porcaria isso aí. Ia ser uma coisa... ia ser um Liga da Justiça do Joss Whedon mais longo, né? E pior por causa disso. Mas ele é bem melhor. Inclusive, o Snyder é muito mais respeitoso com a personagem da Gal Gadot, né? Com a Mulher Maravilha. Né, você vê a roupa, ele não fica filmando a bunda da Gal Gadot, igual o palhaço lá do Joss Whedon. Então, só por isso já é bem melhor, né? Mas realmente foi bacana ver naquela época lá, aquela mobilização, apesar de tinha muitos bots, como você falou, mas foi bacana viver aquele momento ali.
Foi quase um poder do povo aí emanando, e ele conseguiu liberar, foi diretamente pro HBO Max, né? Mas foi muito bacana. Assistir essa versão. Nesse meio de caminho tivemos a série do Pacificador, né, que também foi uma série bem bacana, bem divertida de assistir, que é, o showrunner é o James Gunn, ele dirige acho que o primeiro episódio e o último, alguma coisa assim, ele não dirige todos, mas é uma série bem desenvolvida, uma série legalzinha. Teve também o filme do The Batman, mas esse a gente tem um episódio dedicado só pra ele, né, porque ele não faz parte desse universo.
E aí é fora desse EU, né?
Teve Coringa também não faz parte desse universo, que eram coisas que eram soltadas.
Tudo tem episódio no cashback.
Foi um planejamento da DC, foi falar assim, nessa época em diante, olha, vamos fazer filmes solos, entendeu? Sem fazer parte, porque é o que dá certo, né? Coringa foi um boom gigantesco, um filme maravilhoso de bilheteria, um filme mais 18, então a DC viu que deu certo, e aí fez o The Batman também, e aí teve todo o alvoroço, né, a hierarquia do universo DC está prestes a mudar, com The Rock, né, eu já dei a minha opinião, nós temos um episódio de Adão Negro aqui, mas eu queria saber de você, do assistiu, gostou, não gostou, o que, que você achou do
Eu
Adão
vi
Negro?
Na cabine, na época eu não participei do episódio, porque meu filho estava doente no dia, eu nem participei, participou outro menino lá do site de HQ lá, o filme é, cara, nada demais, é tipo Shazam, entendeu, não é o Adão Negro, é o The Rock, né? Não é o personagem do Adão Negro, o The Rock só faltou estar com a calça caqui, né, pra ser o The Rock de sempre, ele tá de uniforme preto, mas é o The Rock de sempre, então ele achou que, né, ele ia ser o, né, o que o James Gunn acabou virando, ele achou que ia ser ele. E aí ele já começou a tomar decisões, chamando o Superman de volta e não sei o que, né? A gente viu que deram uma travada bonita nele e jogaram ele pra escanteio. Até porque o filme não teve uma bilheteria, né? Lá grandes coisas, né? Adão Negro até, foi até melhor do que os outros aí do Shazam e tal. Mas ele não deu nem 400 milhões e ficou por isso aí, mais um a ficar pelo caminho, né? The Rock, inclusive, tá meio embaixo aí agora. Tanto que daqui a pouco você vai ver ele voltando aí no Velozes e Furiosos, vai ter que voltar o cão arrependido, porque, cara, os tiros que ele tem tentado dar aí ultimamente estão todos, né, saindo pela culatra.
É, o problema do The Rock é que ele é extremamente comercial, né? Ele tá, não sei se você ficou sabendo, ele foi contratado pra fazer um filme da A24 e é numa pegada mega dramática, assim, na pegada do que o Zac Efron tá fazendo aí no Iron Claw e que o Adam Sandler fez lá no Joias Brutas e tal, só que tá todo mundo falando que o filme nem é tudo isso e tal, e o The Rock não, só tá querendo vender mais o peixe dele lá.
Sim.
Ele não serve muito pra atuação. Ele não é o Dave Bautista, né? O Bautista, ele é um cara do WWE que conseguiu evoluir muito nessa questão de atuação. Eu acho um cara excepcional. Agora o The Rock, sei lá, cara. É. E aí teve a treta também do The Rock com o Zachary Levi, né?
Sim.
Que ele não quis que o Shazam aparecesse no filme, porque ele não gostava do Shazam do Zachary Levi, que o tom era outro. Então, se a gente nunca teve nesse meio tempo aí o Adão Negro com o Capitão Marvel, foi por conta do The Rock também, que ele queria o Superman, não queria o Capitão Marvel.
É, e esse segundo, então, do Shazam é pior ainda.
É
mais um. São dois filmes engraçados. Esses filmes, eles vão piorando com o tempo. Quando, na hora que você assiste, você nem acha tão ruim, né? Eu até fiz resenha desse filme. Falei que, beleza, deu uma divertida e tal, mas, cara, você vai rever. É terrível. É uma das piores atuações da Ellen Mirren na vida. Ela tá ali no pilotaço automático, só pagando o boletão mesmo. Né? E é bem ruim. Tem a Rachel Zegler lá também, tá péssima no filme também. Ela que já não é, né, uma grande atriz também. A escalação também já não foi lá grandes coisas. E não rendeu nem 134 milhões. Então foi um fracasso de público, de crítica, de tudo, né? E aí se abraçaram ele e The Rock, apesar de estarem brigando, mas tiveram que se abraçar e sair pela porta dos fundos, porque não ia dar mais pra eles.
É, isso aí. É, porque quando o Shazam lança, o James Gunn já havia sido contratado, né, como chefe da DC. Ele foi co-CEO, né? Ele tem mais um rapaz com ele lá. E ele vai dirigir agora, né? A partir do ano que vem. É, não, então todos...
Ele é o Peter Safran.
É, ele vai ser o Kevin Feige ali, o Zé Chapéu do universo DC. E aí, cara, todos esses filmes em diante são meio que natimortos, assim. Todos vão nascer,
exato,
mas assim, tipo, ninguém liga mais, né? Principalmente por conta do próximo nome que a gente vai falar, que é o The Flash. Que foi um absurdo quando esse filme lançou na CinemaCon. As pessoas assistiram e falaram que era um grande filme de super-herói, que era o próximo filme de super-herói depois do Christopher Reeve, e que, meu Deus, que algo incrível, nossa, espetacular. E aí a estratégia da Warner foi chamar o máximo de fãs possíveis, mostrar esse filme pros fãs, comprar um monte de gente, desculpa, mas muita gente foi... Eu quero acreditar que muita gente foi comprada, porque as
inclusive
pessoas...
Inclusive do Brasil.
É, muita gente aqui no Brasil, inclusive, não vamos citar o nome aqui, tá, porque nem precisa, mas assim, muita gente aqui no Brasil falou que esse filme era espetacular, sensacional, e não precisa ter muito conhecimento técnico para ver que esse filme é um desastre, é uma coisa horrorosa. E ainda teve o marketing do Ezra Miller, né, do, como você gosta de falar, gabaritou o código penal,
platinou
ali americano.
Platinou o código penal, porra. E é interessante, né? Porque nesses últimos três filmes você pega dois diretores muito bons. Que é o Andy Muschietti, né? Que na verdade é Muschietti, né? Até falei isso no episódio lá de The Flash. Ele é argentino, né? Então ele é um diretor muito bom. Tinha se provado lá no Mama, tinha se provado no It, né? Ele é um discípulo, é um pupilo do Guillermo del Toro, né? Guillermo del Toro é que produziu o Mama, gostou muito dele e acabou produzindo o filme dele. Então é um diretor bom, mas o The Flash não tinha como salvar, cara. Você vê que o filme é todo desconjuntado e os efeitos especiais, né, a gente brincou lá na gravação. Vai ser sempre lembrado, eternamente lembrado, pela cena dos bebês do Dolinho, cara.
É isso aí mesmo. Tenebroso, cara. Tenebroso. Qualquer coisa tá em episódio também lá, vocês podem ver a nossa opinião sobre The Flash. Depois teve Besouro Azul, que eu acho um filme também legalzinho, assim, divertido.
É, bacaninha. Tem o Xolo Mariduenha, tem a nossa, né?
Nada nossa. Horrível, nada de outro mundo, não. Bem bacana de assistir.
Bruna Marquezine, né?
Fazendo então a filha do Besouro Azul original, o Ted Kord, que é um personagem bem
e ela
bacana.
E ela tá bem no filme. Bem. A Bruna Marquezine está bem. O inglês impecável. Né? Gostei bastante, ela tá... Não, é engraçado, o filme foi também um fracasso de bilheteria, mas por N fatores, era um filme que era pra sair direto na HBO Max, né?
Sim.
O projeto inicial era pra sair direto na HBO Max, então você vê que o orçamento é mais limitado. Você tem a Ellen Mirren lá no Shazam pagando boleto, nesse aqui você tem a Susan Sarandon também pagando boleto, né? Ela tá terrível. Sim. Também. Pior atuação da carreira dela, a minha atriz favorita. Né, e tá terrível, mas, cara, o Xolo Mariduenha e a Bruna Marquezine estão muito bem no filme. E pode ser que isso até os salve aí no próprio DCU, né? Porque eles conseguiram, né? São bem carismáticos.
Sim, sim. O James Gunn ainda falou que eles fazem... Não é o primeiro filme do DCU, mas eles podem fazer parte ali dentro do DCU futuramente. Eu acho também bem provável, não vejo problemas enquanto a isso. Né? E no meio disso ainda teve filme da Bart Gale que foi pronto... filmado, finalizado, trailer pronto, e a Warner simplesmente cancelou o filme porque eles falaram que o filme era uma mancha no símbolo do Batman. Então eles lançaram todas essas bostas aí, você imagina o nível que tava essa Batgirl. Eu sinceramente acho que esse filme estava ruim, tá? Não acho que... Isso é uma novidade, né, Edu? Eu não lembro, pelo menos, de ter visto uma produtora falando assim, cara, esse filme tá tão ruim, que mesmo depois de não sei quantos milhões de investimento, a gente vai cancelar essa porcaria e deixar na gaveta. E tá lá na gaveta até hoje da Warner. É uma pena porque a atriz, a Leslie, ela se dedicou bastante pro papel, tava super animada com o papel. Ela foi contratada junto com a Sasha Cale, que fez a Supergirl, então elas eram super amigas ali, e o filme não andou pra frente, é uma pena. E a gente finaliza esse universo estendido com Aquaman 2, que lançou agora em dezembro, mês passado, que eu assisti, achei um filme bacana, assim, um filme bom. Um pouquinho inferior ao primeiro filme, mas ainda assim bem divertido de assistir visualmente. Aquele uniforme do Aquaman é lindo de ver, entendeu? Teve as questões também, as polêmicas com a Amber Heard ali, que o papel dela foi bem cortado. Tem uma hora ali que eles dão uma sumida com ela. Sim. Mas enfim, o filme é bacana, não é ruim não. Curtiu, Edu?
Sim, o problema... eu achei legalzinho. Mas o grande problema é o mesmo problema da Patty Jenkins lá trazer o Steve Trevor de novo. Cara, você trazer o mesmo vilão do primeiro filme. Entendeu? As motivações são as mesmas. Uhum. Ele quer matar o Aquaman porque o Aquaman matou o pai dele. É a mesma motivação do primeiro filme, então não faz sentido. Entendeu? E várias coisas copiadas ali de Senhor dos Anéis, de outras obras aí da cultura pop, cara. Tem coisa ali de Star Wars, ali tem um Jabba genérico ali, cara.
Tem mesmo.
Só salva pra gente ouvir a voz lá do John Rhys Davies, né? Que é sempre bom. E aí tem até uma brincadeira numa cena lá que, né, ele faz aquele, né, aquele crustáceo lá, gigante lá. E aí tem uma hora que o Orme tá lá pra pegar a arma e o cara dá um machado pra ele. E ele tá do lado do Gimli, né? Porque o John Rhys Davies é o Gimli, verdade, do Senhor dos Anéis. Então meio que acho que foi uma homenagem ali ao personagem Gimli, né? Que é tão famoso aí na cultura pop e nos livros também.
É muito bom. E aí finaliza, né, cara? Agora, daqui pra frente, é um novo universo do James Gunn, é algo que já tá sendo projetado, já tem os nomes dos filmes que vão lançar, mas ele vai começar, novamente aí, com o pé direito, vai começar com Superman, né, cara? O filme do Superman, o Filho do Amanhã. E vamos ver o que, que vai ser. Já tem ator contratado, né?
Sim, sim.
Já tá tudo pronto. Eu, sinceramente, confio bastante que o James Gunn vai fazer um bom trabalho aí. Eu acho que ele realmente vai conseguir deslanchar esse universo. Aquela coisa que nós conversamos, inclusive, no Guardiões da Galáxia Volume 3. Não é que tá cansado de filme de super-herói. A gente tá cansado de filme ruim. Simples assim, tá?
Sim, sim.
Então vamos ver aí o que, que vai ser, como é que vai rolar. Esperança aí de filmes bons.
É, vamos ver. É... No James Gunn a gente sabe que ele é competente. Agora ele vai ter que trazer o público de volta, né? Porque o público tá chateado, tá magoado. Mas quando o Superman começar a aparecer as cenas do Superman, aí vai bombar. E eu acredito que vai voltar aí essa chama. Porque o Superman é um personagem muito querido, né? E vai dar tempo de criar o hype. Isso é que é legal. Não vai ficar lançando um filme atrás do outro. Ele vai dar tempo, porque é só pra 2025, não é isso?
É isso aí, só no que vem.
2025 o Superman. Então, tem um ano aí pra você criar um hype maneiro, entendeu? Porque do jeito que tava sendo, John, não tava dando nem tempo de criar um hype, não, cara. Dava. Era um filme atrás do outro, né? Então vai dar tempo da gente criar um hype, soltar as ceninhas ali, né? De vez em quando ali uma fotinho e tal, pra gente ir criando um hype. E acredito que vai dar certo aí o Superman. E que seja um Superman bem colorido, com a roupa azul quase que claro ali, aquela, né, do jeito que a gente gosta ali, né, não seja nada sombrio, porque o Superman é o escoteiro, então tem que ser um personagem bom, tem que ser o Ted Lasso, né?
É isso aí,
estilo
Ted
Lasso,
cara.
É um escoteiro.
De bola. Agora vamos para as perguntinhas, na verdade comentários, né? Perguntinhas. Os comentários do nosso último episódio, que foi do Assassinos da Lua das Flores, não é isso?
Exatamente. Tivemos aí dois comentários lá no Spotify, mais um e-mail. Quer ler o do Spotify? Eu leio do e-mail?
Pode ser. Já tô com o do Spotify
então,
aberto
manda
aqui.
Bala.
A primeira mensagem foi da Thaisa Pimentel, nossa amiga Thaisa Pimentel. Feliz ano novo, meus queridos. Que Papai do Céu dê ainda mais sucesso ao Cashback em 2024. Beijos da fã de vocês. Muito obrigado, Thaisa. Feliz ano novo pra você também. Boas festas e que esse ano seja incrível pra todos nós. A segunda mensagem é do Rodrigo Kenui. O melhor filme do ano. Papai Scorsese é demais. Feliz ano novo, amigos, que 2024 o Cashback tem ainda mais sucesso. É isso aí, galera, muito obrigado. 2024 o Cashback vai voar.
Só isso, se Deus quiser. E a próxima mensagem lá no e-mail do nosso amigo, o título da mensagem, John, Chicão Again.
Ó. Oh.
Gostou? Nosso amigo Chico lá, que trabalha na madruga lá e, né, tá sempre com a gente. Aí ele mandou, fala Cashbackers. Gente, o que foi o último Cashback de 2023? Assassinos da Lua das Flores é um filme que faz a gente repensar sobre o que é a moral dos homens americanos brancos no passado e mesmo hoje. A capacidade de dizimar uma raça por pura ganância. Vi o filme depois de ouvi-los. Como já disse, depois da dissertação de vocês, aí que dá vontade de ver o filme, a vontade de ver o filme vai lá no teto. E o filme é um espetáculo pela história que eu não sabia que existia, pelas atuações desse elenco majestoso. Muito obrigado aos três por nos brindar com esses grandes filmes. Valeu, galera. PS, acabo de dar play no Infiltrado na Clã. E o hype não para.
Olha aí.
Valeu, Chicão.
Valeu, mano. E como vocês sabem, né, lembrar vocês das nossas redes sociais, são todas @castbackp. Se inscreve lá no canal do YouTube, cara, porque a gente vai começar a fazer live e a gente quer a participação de todos vocês lá, tá bom? A gente já vai postando essa semana aí alguns cortezinhos da primeira live que a gente fez ainda em 2023. Beleza, galera? Lembrando do nosso Catarse também, seja um Cashback Gold, catarse.me/cashback, a gente conta com todos vocês. E pra finalizar esse episódio, Edu, esse episódio bem decenalta, esse episódio que a gente comentou bastante sobre os filmes da DC, eu acho bacana a gente terminar com uma música que é curta, mas que fez parte da minha infância e ela, pra mim, assim, é DC. Que é a introdução, a abertura... daquele desenho clássico da Liga da Justiça. O que você acha?
Ô, rapaz, Eu só queria, antes de você pedir pra Aninha tocar a música, eu queria dizer que a gente vai sair da câmera lenta pro Come and Get Your Love, né? Que é bem melhor do que a câmera lenta do Snyder.
Muito,
né?
Melhor, muito melhor. Zack Snyder aí que tem se provado um diretor, Jesus Cristo, hein? Complicado.
É. Rebel Moon aí que Nossa. Eu diga, né?
Mas é isso, Aninha. Pode tocar pau aí na abertura da Liga da Justiça, a série animada maravilhosa. E galerinha, a gente se vê na próxima quinta, tá bom? Tchau, até o próximo hype. Falou!
Valeu, galera, até quinta!